Parlamentares e representantes da sociedade civil defendem o reforço dos instrumentos de transparência e de participação popular na possível adoção de um sistema híbrido de deliberações presenciais e remotas no Legislativo a partir do próximo ano. O tema foi debatido em audiência virtual da Secretaria de Transparência da Câmara dos Deputados. Desde março, as deliberações dos plenários da Câmara e do Senado têm ocorrido de forma remota devido à pandemia de Covid-19. Mas o secretário de Transparência, deputado Roberto de Lucena, do Podemos de São Paulo, avalia que esse formato de votações veio para ficar.
Eu entendo que o modelo ideal é nós podemos fazer uma composição. Chegamos ao modelo híbrido, a exemplo do que hoje acontece, por exemplo, no STF, onde você tem uma pauta digital. Essa ferramenta desenvolvida com excelência pelos técnicos da Câmara dos Deputados, os técnicos do Congresso, tem se demonstrado eficiente e tornou-se uma referência nacional e internacional. Eu penso que seja um caminho sem volta e nós precisamos, evidentemente, aperfeiçoar e precisamos evoluir.
O senador Antônio Anastasia, do PSD de Minas Gerais, é o relator da revisão do regimento interno do Senado. Ele avalia que 70% das propostas em tramitação não costumam ter polêmica e podem ser apreciadas pelo meio remoto. Já os projetos controversos, as propostas de emenda à Constituição e as votações secretas, como a que aconteceu recentemente na aprovação de Cássio Nunes como ministro do Supremo Tribunal Federal, seriam feitas no sistema híbrido.
Isso, então, foi a demonstração que esse sistema híbrido é o caminho mais adequado. Temos de conciliar o bom dos dois sistemas. O novo regimento, certamente, pelo menos com minha proposta, trará a sugestão de que o sistema remoto, deliberação remota, seja algo permanente. Mas em quais condições? Dependerá, claro, de cada circunstância e da mesa diretora ou da respectiva comissão assim deliberar.
De forma geral, todos os debatedores concordaram que o sistema remoto tem contribuído com a redução dos custos das audiências públicas e o aumento da presença de parlamentares nas votações em plenário. Mas a sociedade civil cobra maior participação nos debates. Recentemente, 81 entidades divulgaram um manifesto por transparência e garantia de participação popular nas deliberações do Congresso. O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social foi um dos signatários do manifesto. A coordenadora de projetos do Instituto, Paula Oda, cita uma das críticas às deliberações remotas.
Os mecanismos existentes que são reconhecidos como boas ferramentas de participação, o e-democracia e a cidadania, por exemplo, mas que durante esse período eles foram muito pouco utilizados. Não, a gente não pode perder os espaços de diálogo e também da transparência. Muitas agendas, né, são fechadas na reunião de líderes, por exemplo.
Segundo Oda, é preciso entender como são definidas as pautas de votação no Colégio de Líderes. A presidente da Associação Brasileira de Relações Institucionais e Governamentais, Carolina Venuto, acrescentou outro problema.
Normalmente se coloca no mesmo balaio a participação social de caráter cívico, aquele cidadão que apenas quer manifestar sua opinião, o que é legítimo e deve ser viabilizado, com a participação profissionalizada de agentes com subsídios técnicos de forma permanente, não é esporádica, e acaba diminuindo a nossa possibilidade efetiva de ação junto ao tomador de decisão, somado a um procedimento abreviado. Então, além da gente estar distante, nós estamos com prazos menores.
Com base na experiência do dia a dia, parlamentares também sugeriram pequenos ajustes para viabilizar o sistema híbrido de deliberações. O deputado Fábio Tradi, do PSD do Mato Grosso do Sul, cita a dificuldade que vem encontrando para articular a votação do projeto de lei que garante ajuda emergencial aos entregadores de aplicativos e que tramita em regime de urgência na Câmara.
Tem que ouvir as pequenas empresas, as grandes empresas, vários setores da sociedade, eu tenho que ouvir os entregadores, os consumidores. Estou com dificuldades nesta articulação, porque se eu estivesse em Brasília, no meu gabinete, penso que nós conseguiríamos acelerar mais. Porque o olho no olho, a política epidérmica.
Tradi avalia que a PEC que prevê a prisão após condenação em segunda instância, também relatada por ele, é outro tema que merece debate e votação presenciais. Já o deputado Diego Garcia, do Podemos do Paraná, defende o sistema híbrido para permitir a retomada dos trabalhos do Conselho de Ética e das comissões temáticas e especiais.
80% de todos os projetos de lei que são apresentados, eles são conclusivos nas comissões. É possível dividir para que a gente tenha uma boa participação dos parlamentares, mas ao mesmo tempo dê respostas satisfatórias à sociedade que espera o avanço de inúmeros projetos de lei que estão hoje parados no Congresso Nacional.
Alguns debatedores também defenderam o fortalecimento da Comissão de Legislação Participativa na futura implantação do sistema híbrido do Parlamento. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.